Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Durante a primeira meia hora, nós conversamos, fora da gravação, sobre elementos em torno da doença e sobre a praticidade do que é denominado doença nos nossos dias, na nossa época. Ouvimos colegas da teologia, da psicanálise, da pedagogia, da psiquiatria, da filosofia clínica e de outras áreas, cada um colocando elementos práticos concretos. Nós vamos fazer um estudo em duas partes. A primeira parte hoje, a segunda na próxima segunda-feira. Dependendo da evolução aqui dos nossos trabalhos, utilizaremos uma aula de mediação. Vamos ver se será necessário isto. O Leonidas Regenberg, um dos filósofos proeminentes que tivemos e, de certa maneira, claro, temos ainda no Brasil, um grande estudioso de lógica, nos deixou uma contribuição inestimável com os estudos. Tive a oportunidade de conhecê-lo na Universidade Federal, em Minas Gerais, onde pudemos trocar algumas palavras. E agora trabalho aqui uma das obras importantes do Leônidas. O Leônidas não era médico, ele era filósofo. Portanto, nesta obra chamada Doença, um estudo filosófico, ele inicia o trabalho justificando, não é? Ele mesmo toma a dianteira e nos coloca nas primeiras páginas o que o levou a fazer esse trabalho. Vejam nas palavras dele: um autor sem conhecimentos médicos que se atreve a escrever um livro a respeito da saúde e da doença está obrigado a justificar-se. Aqui vai, pois, um necessário esclarecimento ao leitor. E este esclarecimento longo inicia a partir de 1975, quando ele foi convidado no programa de mestrado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Ele estava encarregado do curso de Lógica e Metodologia da Ciência, que havia sido incluído no programa, não é? Então ali ele começa os diálogos, filosofia, biologia. Então ele um grande estudioso da lógica, e ele começou a pesquisar sobre filosofia da medicina. Em vários lugares do mundo, encontrou periódicos na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e passou a acompanhar essas publicações, como o Jornal de Medicina e de Filosofia, que foi publicado a partir de 79, ou o Jornal de Metamedicina, entre outros jornais, né? O Jornal de Teoria Médica, que são jornais do exterior, que ele passou a ler, entre outras inúmeras publicações, para aprofundar os estudos dele nessa área. Então, desde 75, durante 8 anos, ele deu aulas na Escola Paulista de Medicina, ele passou a lecionar integrando esses temas. E ele iniciou esse livro que agora nós vamos trabalhar, mas o abandonou. Muito, muito tempo depois é que ele retoma o livro, e olhem o que ele coloca nas palavras dele. Com base em anotações de 1976 até 1986, esse ensaio ganharia forma definitiva em 1994. Bem, o Leônidas, caracteristicamente um homem educado e um homem complacente, muitas vezes não com ele mesmo, complacente, ele afirma que ele não tinha conhecimentos na área médica, mas não é isso que o trabalho mostra. Mostra não apenas conhecimento da área médica, como familiaridade com vários procedimentos e com vários elementos que exigem, sim, um estudo continuado da medicina. E que nos deixa essa obra maravilhosa. Ele faz um longo agradecimento a muitos amigos, generoso como ele era, um agradecimento a muitas pessoas. Vamos agora imediatamente à obra e aos seus dilemas com relação à filosofia clínica. Um dos pressupostos da filosofia clínica é a erradicação de certos termos, temas e certas compreensões, entre elas o estatuto da doença. Na filosofia clínica, desde os primeiros momentos, é passado aos estudiosos que nós consideramos as características, a pessoa no ambiente, no seu contexto, não é? E não mais a doença, doente, portanto não há cura. O Leônidas parte de um outro caminho. Notável estudioso como ele era, e um grande estudioso, o Leônidas era um homem de leituras continuadas, profundas, sempre, sempre estudando. O Leônidas era assim. Então ele faz todo um levantamento historiográfico. Evidentemente, é questão de tempo e também privilegiando os estudos que os senhores já têm na área, não vou começar com Grécia, Pérsia, Egito e todos aqueles elementos que vocês já têm desde o curso de formação em filosofia. Vamos começar do que vem depois de tudo isso. Bom, o Leônidas ele nos traz um elemento. Ele diz assim, que a medicina, ela é importante que durante a obra nós tenhamos premente o seguinte, que ela se desdobre em uma parte que é clínica, ou seja, a cirurgia, a pediatria, a medicina interna. Essa é a parte clínica da medicina. E outra parte, uma parte da medicina que não é clínica, não é aquela parte laboratorial, por exemplo, os estudos em anatomia, em fisiologia, em bioquímica, nada disso aí constitui a parte clínica da medicina. Isso é importante termos prementes. Mas o próprio Leônidas reconhece, nem sempre é fácil distinguir, como vocês verão a seguir, nos vários exemplos, as situações nas quais nós não sabemos se estamos trabalhando com a medicina como elemento da clínica ou a medicina na parte dela que não é a clínica, que é laboratorial. Por exemplo, os estudos fisioanatômicos e coisas assim. Outro ponto importante nesse início é o que quer dizer medicina. É interessante que muitos falem em médico e medicina, mas ignorem do que estão falando. Sabe o que é um médico? Etimologicamente, um médico? Médico diz respeito, segundo Leônidas, ciência e a arte de diagnosticar, tratar, curar, prevenir doenças, aliviando a dor e melhorando ou preservando a saúde. Então, a pessoa está na casa dela, ela sai e diz, onde? E o marido ou a esposa pergunta, onde você vai? E ele responde, sabe onde eu vou? Eu vou a um profissional que vai diagnosticar, tratar, curar, prevenir a doença, aliviando a dor, melhorando e preservando a minha saúde. Este é o médico. Depois ele fala que também é o ramo da ciência ou da medicina que trabalham a arte de que se vale de drogas, dietas, distinguindo de outros ramos, como a cirurgia, obstetrícia, etc. Então, e ele diz que a medicina é originária do latim, não é? Significa arte de curar. O mesmo nós fazemos quando estudamos filosofia, não é? Quem é o filósofo? O amigo, amigo da sabedoria, procura a sabedoria. É aquele que trabalha em torno de, né, em busca disso e tudo mais. Ele diz que, no entanto, nos vários idiomas, nos vários lugares, esses sentidos, essas acepções sobre a arte de curar só vão aparecer muito tarde. Olha, em Portugal, só aparece lá pelo século XVII. Então era ligado a outros elementos, ligados a ervas, a prescrições, etc. Pois bem, essa nomenclatura inicial é importante para o que vem agora, ok? Vamos então já imediatamente àquilo que ele falou lá no início. Várias páginas depois ele retorna ao tema. Como é isso de a medicina como clínica e a medicina como não clínica? Por que que às vezes é difícil separarmos isso? Ele vai nos dar exemplos concretos. Olha, certos estudos laboratoriais têm nítidos traços clínicos, na medida em que envolvam pacientes e procurem identificar desordens ou doenças. Você vai até um médico, diz que está com dor de ouvido, e o que ele vai fazer é a medicina clínica. Vai procurar o que está vendo, é uma otite, não é uma infecção grave, é apenas um desconforto, o que está acontecendo, não é? É uma lesão, na verdade, no cérebro que está irradiando para o ouvido, ele vai procurar ver o que está vendo lá. Isso é a medicina clínica. Então, o exemplo é meu, né? Ele não colocou isso. Agora, ele fala da medicina não clínica. Paralelamente, são muitos os casos clínicos em que elementos laboratoriais ganham especial realce. O clínico precisa constantemente do laboratório. Estudos laboratoriais, por seu turno, integram cada vez mais na área em que predomina o leito de enfermo. Para agravar a ambiguidade da distinção, note-se que a medicina abrange a prática médica, em que são relevantes os problemas de tomada de decisão para fixar terapias. Você vai lá um médico com um familiar, ele tem um câncer, a prática médica vai dizer, vamos planejar aqui como vai ser, vamos entrar com uma radioterapia e depois cirurgia, como vai ser isso? Não, é só a quimioterapia suficiente? Como ela será feita? Isso são elementos da prática médica. Como tem que ir até o leito onde a pessoa já está acamada, esses exames laboratoriais, a medicina não clínica vai encontrar a medicina clínica, gerando uma série de questões aqui, segundo o autor, né? E ele diz que temos que considerar também as diversificações, por exemplo, enfermagem, os quesitos da higiene, que é lá do assistente social, já é outra parte, psicanálise, ele cita também, entre outros elementos, ok? Então, resumindo toda essa etapa, o Leonidas Hegenberg fala: a doença não pode ser vista apenas em termos individuais. Precisa ter em conta o contexto social em que o problema ocorra. A tuberculose, por exemplo, não é uma doença para pessoas de elevado poder aquisitivo. Todavia, é doença, talvez fatal, para mal alimentados que morem em condições precárias e desconheçam princípios básicos de higiene. Em oposição, o infarto do miocárdio acomete centenas de pessoas da classe média e alta, mas poucas vezes de classe baixa. Então ele diz que é cada vez mais difícil e improvável isolarmos o doente da sua realidade socioeconômica. Mais adiante, ele diz: alguns males podem ser evitados mediante saneamento, a doença de Chagas, por exemplo. Outros, embora contornáveis, sem grandes problemas, tornam-se praticamente irremediáveis após contraídos. Um dos exemplos que ele dá para isso é a poliomielite, né? Então, eles citam um pesquisador. Hotchuk sublinha que a caracterização de doença requer estrutura relacional complexa de que participam o doente, o médico e a sociedade. Por favor, considerem até aqui. Não há qualquer diluição da doença como ela é compreendida e conhecida ainda nos nossos dias. O que há é uma flexibilização de seus conteúdos no sentido de abrangência e no sentido da pertinência, não é? Mas essa questão vai se tornar ainda mais complexa com o que vem agora. Leônidas pontua várias questões de grande dificuldade. Vamos a algumas delas. Ele diz: são inúmeras as questões que de início se apresentam. O médico é senhor soberano da terapia a que sujeita seu paciente? Ou, em vez disso, precisa respeitar obstáculos impostos pela estrutura social vigente? Por favor, considerem essas perguntas de um professor que lecionou durante muitos anos em várias escolas de medicina, participou de mestrados e doutoramentos nessas áreas. Além disso, um homem ocupado em pesquisar profundamente não apenas a história da medicina, hoje como ela está, fazia um olhar via preceitos lógicos de todos esses sistemas. Ou seja, ele estava apto a pegar paradoxos, contradições, que provavelmente quem estava no campo prático, no seu consultório, ou no centro cirúrgico, provavelmente muitas vezes não tinha como ver. É de lá que ele faz essas perguntas, então. Vamos a outras delas. A doença é sofrimento individual inapressável ou instrumento para grandes negócios? Face à quantidade de medicamentos existentes, importa eliminar a dor ou é preferível mantê-la como fonte de lucros? Que relações podem viger entre médicos, pacientes e estruturas hospitalares? Médicos, pacientes e estruturas hospitalares. O médico seria de fato um intermediário entre pacientes e certos aparatos que a tecnologia criou? Ou não passaria de mais um elemento desses aparatos? Ele diz que essas questões e outras são delicadas, não é? E que já estão latentes aí em muitas situações conflitantes. Por vezes, mas isso ele não coloca diretamente, é necessário em certos quesitos e em certos âmbitos que se construa a doença, que se crie uma doença, que se crie o médico. Às vezes se constrói o doente para se ter médicos, remédios. É interessante essas relações, como elas se passam nos vários contextos existenciais. Pelo que ele vai ilustrar a seguir, várias delas se tornam evidentes. Então, Leônidas prossegue dizendo: enfrentando dificuldades desse gênero, os especialistas notaram que a medicina ainda não ganhou o status de disciplina científica. Por favor, alguns dos senhores já tinham ouvido algo assim? Eu vou repetir. Enfrentando dificuldades desse gênero, os especialistas notaram que a medicina ainda não ganhou o status de disciplina científica. Que tal? Aqui no Instituto, presencialmente e também à distância, vários médicos, se alguém dissesse para vocês a disciplina de vocês não é científica, não seria um choque? Então, ué, mas o que é isso? De onde se tirou uma tal coisa? Vamos ver como ele fundamenta e argumenta em torno disso. Ele diz assim, ó: a medicina seria talvez um conjunto de atividades em que ora predomina a atitude científica, orientada pelo emprego de recursos que a tecnologia tem fornecido, por exemplo, no exame de sangue, né, contagem de plaquetas, etc. Ora predomina a aceitação de certos valores sociais. Okay? No caso, por exemplo, de um aborto. Às vezes o médico vai se seguir, não é por preceitos científicos, é de outra natureza. Então, e há muitos outros problemas aqui. O livro do Leônidas é riquíssimo em indicações bibliográficas. Aliás, merecia um comentário à parte essas muitas indicações bibliográficas importantes para os nossos estudos, várias delas. Bem, agora ele vai trabalhar a iatrologia, não é? Essa questão da dos conceitos da doença. Vamos diretamente a esse ponto, ok? Vamos trabalhar esses conceitos, a evolução do histórico, do conceito. Antes eu vou fazer uma breve parada para que os senhores possam colaborar com reflexões e considerações em torno do que trabalhamos até agora. Prosseguindo os nossos trabalhos após as considerações dos senhores, agora o Leônidas vai entrar diretamente no elemento da doença. Ele começa já pelo conceito. Vamos lá. O conceito de doença é o traço de união entre pensamento e ação, à beira do leito de enfermo. Esse conceito organiza as ideias recolhidas nas concretas investigações e estabelece alicerces em que assentar cada fase de atividade médica, e ele cabe tornar inteligíveis as transformações que ocorrem no paciente, fundamentando assim eventuais indicações terapêuticas. O conceito de doença possibilita a ação médica. Vamos retomar essa última parte. Por favor, anotem. O conceito de doença possibilita a ação médica. Senhores, se levarmos isso pelo que temos trabalhado em filosofia clínica, há muitos ambientes e lugares nos quais é como você define a doença que o médico chegará lá para fazer o seu trabalho. Vamos fazer uma analogia com todas as perdas de conteúdos que isso envolve. Você liga para o corpo de bombeiros e diz, por favor, mandem imediatamente aqui um camburão com água e alguém para me ajudar, porque o paiol de ferramentas no fundo da minha casa pegou fogo. Aí lá o bombeiro vai perguntar, o que tem em volta? Tem um amontoado de palha que eu coloquei a semana passada, está bem seco. Ele diz, que mais que tem lá? Você diz, não, é só isso, não tem mais nada, ele diz, corre perigo, etc. Tem rede elétrica, tem isso, tem aquilo, tubo de gás, essas coisas. Você diz, não, não tem nada. E dentro do paiol, o que que tem? Você diz, nada, as ferramentas, madeira, tudo. Estamos saindo daqui agora. 15 minutos estaremos aí. Deixa acesso livre, não é? Evite isso e aquilo. E imediatamente ele vai. Quem definiu a ação do bombeiro, quem foi? O que você descreveu para ele. Claro que ele vai chegar lá, vai ver que é outra coisa, etc. Mas é nesse sentido que muitas vezes o conceito de doença é o que possibilita a ação médica. Quer dizer, o médico já antes de chegar já tem função, papel e tudo. E às vezes isso é tão forte que o médico simplesmente vai cumprir o papel social, existencial dele, enfim. Então ele diz, olhem que frase tão peculiar. O conceito de doença produz, por assim dizer, um conceito de medicina. O conceito de doença produz, por assim dizer, um conceito de medicina. Então, se os senhores fizerem algumas analogias, conceito de partilhante, o conceito do que é o referencial que chega até o filósofo clínico, temos aí provavelmente também um dos conceitos em filosofia clínica. O Leônidas prossegue nos colocando. A noção de doença coloca-se como noção básica para o estudo de toda a filosofia da medicina. A filosofia da medicina hoje é muitíssimo estudada na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela já tem estudos também e provavelmente avança cada vez mais. Assim como nós temos a psicologia da medicina, os estudos em filosofia da medicina já são muito avançados hoje no mundo. Bem, mudou muito o conceito de doença, mudou muito o que desde o início da humanidade, pelo menos daquilo que nós sabemos historiograficamente até aqui, é uma coisa completamente diferente, ou o que nos chega até hoje é algo quase intacto de questões muito antigas, completamente vencidas. Heranças atávicas que, por hábito, por por questão de como a humanidade caminhou, nos alcançam e que, de tão arraigadas, alguns já nem discutem mais. Os senhores mesmos podem tirar a conclusão a partir do que eu vou ler agora, desses encartes da obra do Leônidas. Ele escreve assim: a doença, com suas dolorosas consequências, seria, isso ele está falando lá dos primórdios da humanidade, como eles viam. Por favor, enquanto eu leio isso, façam um elemento comparativo com hoje, quando lembrem das questões iniciais daquela meia hora na qual nós conversamos, e façam essa analogia, e por favor, pensem se mudou tanto assim. Lá nos primórdios da humanidade, com suas dolorosas consequências, seria obra de algum espírito, cuja ira importaria aplacar com sacrifícios, ou seria obra de algum inimigo dotado de poderes especiais, cuja animosidade haveria de ser combatida por meio de sortilégios. Alguns dos senhores podem se precipitar e dizer: isso não tem mais. Será? Será? Na filosofia clínica, quando estudamos vice-conceito, o pessoal da psicanálise, quando estuda elementos como arquétipos e outras coisas, as próprias formulações reticulares do inconsciente também, quanta culpa uma infecção urinária já abrandou nessa vida? É só um outro modo desses espíritos, não é? E sacrifícios, entre outras coisas. E isso que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Você pega lá Totem e Tabu, já tem tudo isso e outras coisas. Não é, isso não é, não há nenhuma novidade aqui. Aliás, antes mesmo, os primeiros médicos dos nervos, como eram conhecidos, né? Há 200 anos já traziam essas relações. E desde então muitos, Mesmer, por exemplo, no seu processo de mesmerizar, já levava isso em consideração. Bom, aí ele prossegue: nesse quadro geral, a doença foi diversamente contemplada, ora como fruto de invasão do organismo por matéria estranha, ora como, ele botou entre aspas, perda da alma, ora em termos do corpo tomado por fantasmas, ora como decorrência do rompimento de tabus, ora, enfim, como fruto de ritos mágicos. Olha, ele está falando dos primórdios, num tempo em que nós não tínhamos sequer registros propriamente como temos hoje das coisas, não é? Quando as pessoas se feriam com flechas, com lanças e outras coisas mais. Então ele coloca: a alma, naqueles povos primitivos, não era entendida em termos teológicos ou metafísicos, como depois, era entendido como sombra ou duplo da pessoa. Esse duplo teria condições, às vezes, de separar-se do corpo, graças à ação mágica dos deuses ou de eventuais inimigos humanos. A terapia aconselhável consistia em reencontrar a alma e devolvê-la ao proprietário. Por favor, senhores, considere o que viria então depois disso. Platão, não é? As nossas religiões e tudo mais, mudou muito essa distinção corpo, alma, não é? E a unificação para que tudo fique uma unidade, etc. e tal, não fica muito parecido com algumas mudanças de temáticas, de nomenclatura, não é muito parecido, não? Bom, ele então faz toda uma historiografia, aí vocês sabem, chega a Hipócrates, depois a Galeno, e ele diz: percebe-se que Galeno aperfeiçoa a teoria humoral de Hipócrates. Sem embargo, a doença continua a ser entendida como antes, em termos de crase e descrase, né? Daquelas elementos ligados ao humor, temperamento, né? Equilíbrio ou desequilíbrio de humores, ou pneumas. A doutrina moral se mantém e se transmite, dominando o cenário até quase o final do século XVIII. Quantos séculos, não? Quantos séculos? Por mais de 1.500 anos. Ele diz que, aí caminhando, ele diz assim: a não ser nos campos da engenharia e do direito, os romanos pouco inventaram, preferindo estudar e preservar e imitar os gregos. A medicina, assim como a filosofia, a arte e a ciência, não fugiu à regra. Pelo prisma teórico, vê-se cultivada ao longo das linhas estabelecidas por Galeno. Vocês sabem que o Galeno era... Alguns historiadores contam que ele, na verdade, veio a morrer depois em Roma, né? Atendendo aqueles gladiadores, tudo. Então ele viu muito de perto tudo isso. A conclusão do Leônidas quanto a tudo isso é a seguinte: pelo prisma da medicina, não há muito o que dizer a propósito do que ocorreu na Idade Média. Olhem que interessante esse fator que vem então por milhares de anos. E ele faz muitos estudos aqui. Ele se surpreende, por exemplo, com homens como Leonardo da Vinci. Ele diz que o Leonardo da Vinci, praticamente, ele compreendeu, por exemplo, a circulação sanguínea e a teoria em torno disso. Isso vocês sabem, lá nos anos 1500. Mas que ele peculiarmente recuou disso, né? de fazer esse anúncio e alardear esse elemento. Vocês sabem, conhecem a história do Leonardo, ele secava, né, animais e tudo, e ele recua desse postulado, né? No entanto, em outras áreas, ele não teve nenhum problema em afrontar a época dele, em ser insubordinado de várias maneiras, o que destaca aqui o Leônidas. Mas ele diz que as coisas começam a mudar a partir da Universidade de Pádua, na Itália. Ele diz: é sobretudo na Universidade de Pádua que a medicina passa a ser estudada com empenho, e é ali que se abre caminhos para triunfos que o método experimental alcançaria no século XVII. Prosseguindo o trabalho, essa situação prossegue até o século XVI, XVII, quando começam inúmeras inovações. Só que essas inovações que começam vão mudar de fato o conceito de doença, ou esse mecanismo que já estava estruturado: médico, doença, pessoa, pessoa, doença, médico, nas várias ordens. Muda muito pouco. Ele começa a discorrer sobre os biologistas, as descobertas a partir do século XVI, cita inúmeros nomes e pesquisas, muitos já conhecidos pelos senhores. Quando surge o microscópio e a grande inovação que vai trazer, não é? Só que o que se faz? Se amplia os conhecimentos sempre dentro dessas diretrizes. O microscópio vai procurar o quê? Elementos patogênicos, vai procurar disposições, malformações, são amplificadas. Os exames laboratoriais, os exames de imagens, que agora século XIX, XX, começam a surgir, também fica praticamente intocada toda essa parte. Aliás, é encontrado muito mais argumentos para que as coisas já sejam ainda mais como já eram desde então. Agora chegamos numa das partes essenciais do trabalho do Leônidas, que são as críticas das acepções comuns à doença. Uma parte para ser lida e relida. Vamos lá, vamos agora aos dias atuais e o que está se passando em torno do tema. Ele diz: várias obras recentes focalizam a doença. Quase todas foram escritas por médicos, algumas apenas por filósofos. Na bibliografia, ele coloca várias dessas obras. As noções apresentadas a seguir se associam habitualmente, isso é fundamental, aos males fatais ou debilitantes, como tuberculose, malária, cólera, câncer. É natural que assim seja, pois médicos, quando chamados a intervir, têm certos objetos paradigmáticos a considerar, e esses são, sem dúvidas, os males fatais ou debilitantes. Bom, ele fala que o que vem agora tem que ser considerado levando muito em conta a prática médica, ok? Os planejamentos, os tratamentos e tudo mais. Bom, o primeiro tema que ele vai abordar é a doença em termos do, entre aspas, desejável. Vamos lá então. Dificilmente alguém discordaria da afirmação "a saúde é desejável", escreveu Leônidas Hegenberg. Essa desejabilidade poderia ser vista como parte do conceito da saúde e, eventualmente, como a essência do conceito. Neste caso, a saúde física poderia equiparar-se ao bem-estar físico. Ok? Então ele diz que é um corriqueiro hoje nos nossos dias essa afirmação, e ele acha muito difícil que alguém discorde que a saúde é desejável. Aí então ele prossegue nos dizendo: essa concepção merece críticas. De um lado, numerosas condições físicas indesejáveis restringem o bem-estar das pessoas e, apesar disso, não são encaradas como doenças. É fundamental, por favor, compreender que aqui fala muito o lógico, né? O que é os estudos profundos dele, pegando todo o tempo os elementos de contradições e paradoxos em torno das definições. Ele vai fazer muito isso agora. Então vejam, ele diz que se você diz que a saúde é desejável, o Leônidas está dizendo: olha, há muitos estados que não são ligados à saúde e que são de outra forma. Olha o que ele está, como ele enumera isso. Numerosas as condições físicas indesejáveis restringem o bem-estar das pessoas. No entanto, não são encaradas como doenças, a julgar pela maioria dos trabalhos médicos. É indesejável, por exemplo, estar abaixo da média no que tange a qualquer das costumeiras medidas antropométricas, altura, peso, diâmetro da cabeça, etc. Assim como é indesejável ter pouca força, apresentar retardo nos reflexos ou ter baixa capacidade pulmonar. Entretanto, essas condições não são doenças, embora seja preciso considerá-las como tais, se insistirmos em usar a ideia da desejabilidade. E aí ele diz, ele insiste, né? Ele diz: olha, com vários exemplos, a baixa estatura não é doença, a gripe é doença. Contudo, qualquer pessoa de altura abaixo do normal sabe perfeitamente que a longo prazo a baixa estatura diminui a qualidade de vida muito mais do que a gripe ocasional. Resulta assim que a indesejabilidade por si só não basta para transformar uma condição física em doença. E de outro lado, em certas circunstâncias especiais, a doença pode tornar-se desejável. O caso costumeiramente lembrado é o da febre de feno, capaz de salvar uma pessoa de contrair a varíola. Sem chegar a tais extremos, é cabível supor que uma pessoa, procurando escapar do serviço militar, admita desejável ter uma miopia. Na falta de anticoncepcionais, a esterilidade seria vantajosa para casais com muitos filhos. Então vejam como o conceito de desejabilidade, sob um critério unicamente lógico, se desmonta. O Leônidas não ignora que um médico, claro, ele vai levar em consideração essas questões, não é? No seu consultório ele vai levar, evidentemente, pelo bom senso de sua época, pelo senso comum, isso ocorre. No entanto, não é nos casos óbvios que isso deve ser considerado, são aqueles casos não óbvios, que são dilemáticos, difíceis, okay? No qual uma pessoa apresentará um sintoma qualquer e o médico usará essas réguas, essas medidas para dizer: olha, isso que você está apresentando não é desejável. Uma pessoa que roa as unhas demasiadamente, por exemplo, o médico pode dizer isso, porque é um elemento que vai destoar e ele não está se dando conta desses processos aqui que o Leônidas está colocando. Em muitos casos isso não é visível. Um segundo ponto que ele mostra, muito importante, a doença em termos de tratamento. Aqui é um manancial de coisas. Vamos lá, vamos diretamente ao ponto. O Leônidas escreve: não cabe equiparar a doença ao indesejável. Não cabe equiparar a doença ao indesejável. Vejam que interessante. Se você conversar com as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano e colocar isso, olha, a doença não é indesejável. Quantos vão entender? Quantos vão aceitar isso? A maioria vai dizer: do que você está falando? Claro que a doença é indesejável. Vamos ver o argumento do filósofo. Caberia equipará-la ao indesejável que os médicos tratam? Muitos males afligem os seres humanos, e vários deles, por acidentes históricos, ingressam na esfera da prática médica. Esses males da esfera da prática médica seriam, por definição, doenças. O conteúdo do conceito de doença esgotar-se-ia nisto, algo que se insere na esfera da prática médica. Ele está apenas trazendo o tema que ele vai... Ele faz uma profunda descrição lógica do que ele quer dizer aqui, ligando intencionalidade com C, a intencionalidade com S. Não vou entrar nisso, vou direto às conclusões do autor, ok? Como ele vai fundamentar esses elementos, vocês podem estudar depois com calma. Ele termina dizendo assim: nota-se de um lado que os médicos tratam de muitas condições que eles próprios não encaram como doenças. Okay? Os médicos tratam de muitas condições que eles próprios não encaram como doenças. Vamos ver exemplos disso? Circuncisão, cirurgia plástica, aborto e a indicação de contraceptivos servem de exemplos. Ora, o médico não era, por definição, aquele que ia cuidar de doenças, etc.? O que está fazendo ele cuidando de coisas que não são doenças? Como circuncisão, cirurgia plástica... Em vão procurar-se-á a gravidez indesejada numa lista de doenças. Descabido será chamar de doença inata o prepúcio dos bebês do sexo masculino. Sem embargo, os médicos tratam dessas condições. Como conclusão, há condições tratadas pelos médicos que não figuram nas listas de doenças. De outro lado, há doenças que os médicos não tratam. Vejam os elementos lógicos conversando com isso. Aquele que é, por definição, ligado a tratar de doenças, não é? Trata de coisas que não são doenças, como, por exemplo, circuncisão. No entanto, esse também não trata de certas coisas que são doenças, para as quais ele é estudado. Vamos ver aqui. Por outro lado, há doenças que os médicos não tratam. Talvez se pudesse asseverar que a falta de tratamento deflui da falta de terapia eficaz. Surgindo a terapia, surge o tratamento e, em consequência, a doença. Assim, se houvesse terapia eficaz para combater o nanismo, é provável que essa condição passasse a figurar no rol das doenças. Pois é. Ele está dizendo talvez, né? Assim, se houvesse, ele diz é provável, não está dizendo que nós já inserimos. Mas olhem que interessante, quer dizer, um médico em algum lugar do mundo, um laboratório, anuncia, entre aspas, né? Porque não é doença, a cura para o nanismo. Então, muita gente que é anão, agora descobriu que isso, embora nunca tenha sido doença, agora descobre então que era doença e que tem um tratamento para isso. Então imediatamente isso se desloca para o rol das doenças. É uma probabilidade, não é uma afirmação de que será assim, não é? Segundo o autor, admitindo que o natural seja dormir 6 ou 7 horas por dia, a necessidade de dormir 9 ou 10 horas também apareceria na lista das doenças, caso para essa condição houvesse terapia eficaz. Nanismo e sono exagerado não figuram nas nomenclaturas porque não há tratamentos conhecidos para eles. A alegação, entretanto, carece de fundamento. Há várias doenças, perfeitamente reconhecidas como tais, que não admitem tratamento. Segue-se que a terapia eficaz é muito restritiva, como traço capaz de caracterizar a doença. Olhem o que ele está colocando, se levarmos mais longe, vai nos colocar em problemas filosóficos de grande dimensão. Uma pessoa com a idade avançada chega a um hospital. Ela chega a um hospital como quem vai, por exemplo, a um hotel ter apenas cuidados paliativos, enquanto naturalmente se desliga da vida? Ou, ao chegar ao hospital, o médico deve tratá-la para que ela ainda prossiga mais um tempo com anti-inflamatórios, com antibióticos, oxigenação, fisioterapia? Isso, ele está tratando o quê? Existe alguma coisa errada ou contraproducente em uma pessoa com uma idade avançada simplesmente falecer? Existe alguma coisa errada em querermos prolongar, por exemplo, em outro lado, esta vida? Quais são os critérios? Vejam como a discussão já vai lá para a bioética, não é? Temos questões. Eu imagino o Leônidas passando isso para estudantes de medicina, nos seus mestrados e doutorados, essas questões, o quanto isso deve ter gerado de polêmicas. Vocês já perguntaram para pessoas, familiares, pessoas próximas, amigos, queridos, como eles gostariam de ser tratados? Se porventura com 90, 100 anos, estiverem muito cansados e quiserem descansar? Se devem ser ligados a aparelhos? Se devem tomar remédios que prolonguem para 105 anos a vida deles? Ou se devem ser deixados em paz? E já se perguntaram qual é a validade de um parecer agora? Eles não sabem como é depois. Não tiveram 100 anos nem 90. Será que com 90 anos eles não decidirão viver tanto quanto puderem viver? Há muitas questões, não é? Ele diz, o positivismo foi compelido a recuar. Em vez de considerar o indesejável passível de tratamento, passou a ter em conta a noção mais ampla de, entre aspas, ele colocou, o indesejável que se coloca no âmbito da prática médica. Depois o Leônidas prossegue escrevendo. Ainda assim, porém, cabe notar que o nanismo está nesse âmbito, pois, afinal, existem pessoas que se queixam dessa condição. Restaria, pois, talvez admitir que o nanismo é doença, já que escapa do intervalo usual da variação da altura dos seres humanos. E agora? Olhem os problemas éticos, epistemológicos e outros. Não é? E isso, se levarmos ao âmbito de cirurgia e procedimentos clínicos, olha, temos aí muitos elementos. Aí ele coloca, em resumo, parece que a prognose contribui de alguma forma para a boa caracterização da doença. Uma tuberculose incipiente, identificada por meio de exames radiológicos, pode ter passado desapercebida, mas é doença, pois acabará levando a um mal clínico e, possivelmente, ao encurtamento da vida. Estamos no terreno agora das probabilidades, onde os dilemas se acumulam, não é, pessoal? Mas o Leônidas aprofunda o estudo dele. E ainda temos 4 itens pela frente, agudos nessa conversação e crônicos quanto ao problema que trazem. Vamos lá. A doença em termos de dores e incapacidade é o próximo item que ele coloca. Olhem, hoje essa questão ela é tão urgente que há clínicas da dor, há estudos específicos da dor, há médicos especialistas em dores crônicas. Tamanha a relevância que isso alcançou. Não é? Desde os cuidados, por exemplo, na oncologia, quanto a essa questão. Vamos ver então, a dor e a incapacidade é uma doença? A dor e a incapacidade devem estar sob cuidados médicos? É essa a questão. Ou a dor não é uma doença? A incapacidade não é uma doença? Ele, como filósofo, está problematizando a questão. Vejam, não é? Olhem, se você levar essas questões a um tribunal, né, e eu particularmente me admira que numa época como a nossa, os tribunais estejam tão longe de questões como estas, porque é um dos lugares nos quais filósofos poderiam argumentar com colegas de outras áreas. Não no sentido de uma briga quanto ao tema, mas no sentido de ali poderem também conversar para gerar jurisprudência e para que pessoas pudessem se beneficiar disso. Sabe? Há pessoas que, por exemplo, não vão entender a incapacidade que a sociedade diz que elas têm como uma incapacidade. E não vão querer um tratamento. Acho interessante que na nossa sociedade, uma pessoa que não tem a visão, ela vai ser dita pela sociedade como incapaz. E alguém que não sabe amar, que não consegue amar, não consegue fazer uma recíproca de inversão, esse não é dito incapaz. Talvez porque não seja visto, talvez porque não seja reconhecido, mas mesmo que fosse, se uma pessoa diz para vocês que não consegue amar, que aliás não acredita que exista isso, alguns dos senhores dizem, ah, você é um incapaz, você precisa de um tratamento, é assim que a gente faz? Ou nós dizemos, não, então talvez você seja um intelectual, uma outra. Mas por que já o mesmo procedimento para uma pessoa que não ouve, que não enxerga, não vê, é diferente? Esse é dito incapaz. O que está acontecendo conosco? Filósofos, filósofos clínicos, não deveríamos ser os primeiros a dizer, epa, precisamos ver o que está acontecendo aí. Olha, isso aqui movimenta indústrias imensas, desde indústrias securitárias, indústrias da saúde, até previdência social. Há muito aqui a considerar. Certa ocasião nós fomos à Grécia, num desses grupos de estudos, e uma colega nossa, cega, ela argumentou lá, e um dos secretários do Museu de Atenas disse, então você pode tocar algumas esculturas. Porque ela disse que ela via com as mãos. Aí eu disse para ele, eu também sou assim. Assim como? Isso é, eu também costumo, eu preciso tocar muitas vezes para ver, para sentir. É a minha maneira também de conhecer. Ele riu. Disse, ah, vá. Eu fui. Mas o que eu disse é de coração, de fato. Eu enxergo melhor ouvindo, sentindo, do que com os olhos. Sou muito pobre. Por isso que, entre outras coisas, eu uso a máquina fotográfica, é uma maneira de estimular uma área na qual eu não sou muito forte. Bem, vamos seguir aqui o que o Leônidas nos coloca. Ele diz, vários estudiosos de medicina advogam a ideia de que a saúde se contrapõe à dor e ao sofrimento. Essa ideia está alicerçada na prática médica e no fato de que pacientes procuram médicos reclamando contra certos sintomas. Deve-se recordar que são muitas as doenças que não provocam queixas nas pessoas afetadas. Estudos ressaltam que a ausência de sofrimento subjetivo é compatível com a presença de lesões de variada seriedade, como a tuberculose, a sífilis, a cirrose do fígado, alguns males cardíacos e o diabetes. De outro lado, há dores e desconfortos em numerosos processos tidos como perfeitamente naturais, como, por exemplo, a menstruação, o parto, a primeira dentição. Alargando, porém, a ideia, Talvez fosse viável afirmar que há, por certo, algumas doenças dissociadas do sofrimento, mas que conduzem, mais cedo ou mais tarde, a um tipo de incapacidade, de impedimento. A noção de impedimento é suficientemente genérica para abranger as doenças e também a dor. Em particular, o impedimento máximo, ou seja, a morte, seria visto como o oposto absoluto da saúde. Essa maneira de ver a doença também é passível de críticas. A gravidez, por exemplo, é o estado inusitado, não raro doloroso, que provoca impedimentos, pelo menos provisórios, pois a futura mãe deixa de exercitar inúmeras atividades. E ainda assim, a gravidez não é encarada como doença. A parte disso, a ideia de equiparar doença a um tipo de incapacitação ou surgimento de alguns impedimentos precisa contornar obstáculos sérios. De um lado, precisa tornar-se bastante ampla, a fim de englobar certos males da pele. Exemplo, o pé de atleta, o eczema, a verruga, usualmente vistos como doenças. E de outro lado, precisa abranger algumas deficiências, a miopia, o daltonismo, sem abranger outras. Por exemplo, enxergar mal no escuro, não manter os braços em posição horizontal com os olhos fechados, etc. Além disso, tudo, a noção de incapacidade deve ser aplicada com muita cautela. Não estar capacitado a andar, por exemplo, será anomalia em um adulto, porém não na criança de poucos meses de idade. E encerrando, a incapacidade pode ser um elemento de interesse para fixar significados de doença. Não é, porém, o único, nem o mais importante. Vejam, é claro que ele, como eu disse para vocês, o Leônidas não ignora que no cotidiano da medicina o médico esteja atento a esses elementos. Para questões muito básicas e usuais, hoje já há como descortinar questões assim, mas para questões mais complexas, não. E quando essas questões somáticas aqui se interligam com elementos do psicologismo, aí se torna ainda mais dilemática. Casos como a medicina considera como bulimia, anorexia e outras, se tornam extremamente dilemáticos aí, porque é fatores cruzados envolvidos, não é? Fatores cruzados. Por vezes, uma bulimia está resolvendo questões existenciais de grande ordem. De grande ordem, ela não é uma doença, ela é uma excelente aliada para certos elementos. Só que, e se ela for longe demais a ponto de custar a vida da pessoa? Qual é o elemento do que é razoável? Vamos voltar de novo às réguas todas para medir, então, até aqui é razoável, mas essa régua é ditada por quem? Quem a constrói? A própria pessoa? Não. Cairíamos no solipsismo. A pessoa acha que está bem e está morrendo. Pode acontecer. Então é a sociedade dos homens? É a interseção entre eles que vai definir a régua? Por vezes a sociedade e a pessoa entram num conchavo para que a pessoa morra. Muitos casos na humanidade nós tivemos assim. Aliás, a pessoa não, às vezes populações inteiras. Então onde está a régua? Bem-vindos, senhores, novamente à filosofia clínica. Pois ela vai nos dizer, quebrem essas réguas. Teremos que considerar isso de outra maneira. E será uma maneira por aproximação, não teremos mais essas exatidões. É e não é doença. Teremos aproximações por caracteres, por modos, por orientações existenciais, longe da clausura das regras. Só que em alguns casos isso será tão dilemático que, acredito eu, o próprio filósofo clínico pedirá de volta algumas réguas. Sim, em alguns casos sim. Vamos lá, vamos lá. Agora, a doença em termos de adaptação é outro problema que ele vai colocar de grande monta. Para biologistas, as habilidades relevantes nos organismos são adaptações nos seus ambientes. Aguardem, senhores, que agora vem uma crítica duríssima ao behaviorismo, sistemas darwinianos. É pesado, não é? Essa questão da adaptação. Vamos então a ela. Já vimos isso em outras aulas, com outros autores. Vejamos aqui pelo Leônidas. A adaptação, porém, costuma ser contemplada em termos de reações do organismo ao ambiente, sem cogitar de questões darwinianas relativas à espécie e à progênie. Os autores enfatizam, nesse aspecto, aliás, que um organismo pode adaptar-se a um dado ambiente e não a outro. Concluem, em função disso, que a saúde deve ser relativizada ao ambiente em foco. Então, um urso polar, num zoológico lá em São Paulo, vai passar certos apuros em grande parte do ano. Não é? Devemos, então, relativizar a saúde do animal, dado aquele contexto. Na vertente desfavorável de tudo isso, é comum lembrar, talvez com exagerada seriedade, o caso do pequeno e atarracado mineiro da região de Durham, Inglaterra. Um pobre homem, débil, mal nutrido, que, no entanto, está bem adaptado ao trabalho que executa nas minas de carvão, trabalho que dificilmente seria realizado por estivadores altos e fortes. Lembremos o sertanejo de Euclides da Cunha, antes de tudo um forte, ele colocou entre aspas, justamente neste sentido de pessoa adaptada às agruras do sertão. Cadê as regras? Né? Cadê as coisas? Agora observem como Leônidas vai balançar esses elementos. Claramente a ideia de aproximar saúde e adaptação nos modos ora descritos não resiste, nem mesmo as críticas mais elementares. Em primeiro lugar, não se pode levar a sério a afirmativa de que uma condição deixa de ser maléfica se necessitar, se facilita a execução de determinada tarefa. Anote-se, por exemplo, que sintomas de doenças como a inflamação podem ser adaptações, reações adaptativas diante de ações externas. Em segundo lugar, parece indiscutivelmente errônea a ideia de aproximar a ausência de doenças e variações favoráveis da adaptação. São muitas as habilidades que aumentam o grau do bem-viver dos seres humanos em certos ambientes. Suportar o frio, o calor, domesticar animais ou imitar o canto dos pássaros, por exemplo, são habilidades que auxiliam pessoas em alguns ambientes. Ainda assim, a falta dessas habilidades não pode ser vista como patológica. Será que é assim mesmo? Cada um de nós em casa, quando um filho, uma filha nos diz certas coisas, nós consideramos assim? Certas peculiaridades únicas de entendimento, de pensamento, de caminho. Os senhores fiquem com as reflexões, pois vamos prosseguir. Estamos no penúltimo ponto, antes do encerramento da nossa aula hoje. Doença em termos de homeostase. Esse aqui é um dos meus preferidos. Sobretudo pela miscelânea e pela profusão de terapias atualmente que trabalham esses elementos. Muitas delas, já vimos em várias aulas, né? Hoje, há muitas áreas que dizem, não, a gente não considera mais doença, nós consideramos agora que temos que ter equilíbrio, harmonia. É o espelho do que você acabou de dizer, doença. Se eu digo para uma pessoa, vamos trabalhar pelo seu equilíbrio, harmonia, e a pessoa diz, mas doutor, quem disse que é isso que eu estou buscando? Eu quero desequilíbrio, a desarmonia. Para o meu trabalho é fundamental que eu seja desarmônico. como você fica? Você, bom, isso aí já é um traço, então, que mostra que você precisa de ajuda. É assim que a gente faz? Pelo amor de Deus? Não, não é? Eu acho que não. Mas é um dos elementos muito usuais nos nossos dias. Saiu a doença, entrou a palavra equilíbrio, harmonia, que é a mesmíssima coisa pela acepção com que é adotado. Precisamos cuidar disso. Não sempre necessariamente será dessa forma, mas muitas vezes é. Vamos lá. Vamos ver como Leônidas constrói esse argumento. Doença em termos de homeostase. Ele diz, a palavra homeostase foi introduzida no vocabulário científico pelo fisiologista norte-americano Walter Cannon, no início do século XX. Ele alude à autorregulação dos organismos vivos, executada com o propósito de manter certas características em níveis mais ou menos constantes. Um exemplo clássico de tais características seria a temperatura do corpo. Ok? Então, homens como o Walter Cannon olham para o corpo humano e dizem, não, existem processos de homeostase, quer dizer, de regulação automática. A temperatura do corpo é um exemplo, né? Há muitos outros aqui. Bom, ele faz uma longa, depois, consideração, nós vamos ultrapassá-la, sobre como isso funciona lá nos objetos inanimados, etc. Quando ele retorna ao tema, ele diz, no corpo humano, a tireoide é um dos mecanismos que controlam o índice metabólico. O calor produzido via combustão em várias células e órgãos. O calor irradiado conduzido através da pele depende da quantidade de sangue que flui nos vasos periféricos, que se regula por dilatação, contração desses vasos. A respiração e o suor determinam a quantidade de umidade evaporada, afetando, pois, a temperatura interior. E aí ele vai descrevendo esses processos, tá? Lá adiante, ele nos diz, de acordo com Claude Bernard, isso, gente, nos anos 1750, por aí, tá? Os processos fisiológicos destinam-se a manter equilíbrio. Processos doentios corresponderiam a rupturas deste equilíbrio, ou seja, a falhas homeostáticas. A noção de homeostase teve grande influência, talvez até exagerada, na conceituação da saúde clínica. Quantos vocês já não ouviram falar disso? Não é? No Brasil, estou em inúmeros autores aqui, né? Depois ele diz, no Brasil, em 1967-69, Maffei chega a dizer que o médico tem apenas a função de auxiliar a homeostasia. Entretanto, a ideia de definir doença por via de homeostase pode ser facilmente combatida, escreveu Leônidas. E ele prossegue, não há dúvida de que muitos aspectos da fisiologia animal se ajustam ao modelo homeostático. Variações biológicas, por exemplo, temperatura do sangue, acidez, velocidade de fluxo e composição de várias substâncias são mantidas dentro de estreitos limites nos organismos sadios. Olha, o próprio Leônidas aqui cometendo alguns lapsos, não é? Ele faz vários durante o livro, mas não é um estudo filosófico clínico sobre o entendimento dele, mas sim sobre o que ele propõe a partir dos entendimentos sociais, né? Então ele escreve, a homeostase não pode ser encarada como um genérico modelo de função biológica. De fato, são numerosas as funções vitais que não têm caráter homeostático. O que, por exemplo, seria isso? Quais exemplos nós temos de... Ele diz, são numerosas as funções vitais que não têm caráter homeostático. Quais seriam? Vamos ver, ele escreve. Recorde-se, por exemplo, a percepção, a locomoção, o crescimento, a reprodução. Não parece apropriado afirmar que tais processos tenham a finalidade de manter um equilíbrio. Ao contrário, todos eles contribuem para romper certos estados de equilíbrio. E, na verdade, quase vale a pena inverter as posições, asseverando que a vida equilibrada, ele botou entre aspas, tem por objetivo, precisamente, permitir percepção, locomoção, crescimento e reprodução. Ou seja, todo esse aparente homeostase era só para gerar o desequilíbrio que conduzisse à vida. Mas aqui ele está fazendo um trocadilho filosófico, ok? Não procede entender doenças como, digamos, a surdez, a paralisia, o nanismo, a esterilidade, em termos de falhas homeostáticas. Nada impede, é claro, ver equilíbrios homeostáticos na posição de importantes aspectos da vida, mas isso não deve permitir que a homeostase se confunda com a ideia muito mais ampla de funcionamento normal. Apesar das críticas, a caracterização homeostática da doença tem seus méritos. Afinal, é por esse ângulo a doença manifesta-se quando mecanismos homeostáticos não se coadunam. Isso ele está explicando. Afinal, é por esse ângulo que os clínicos percebem, entre aspas, anomalias. Convém, no entanto, não exagerar. A simples visão clínica é demasiado restritiva. O clínico não pode ver uma tuberculose incipiente, identificada em exame radiológico, deixando assim de dar seu cliente como afetado pelo mal. Reciprocamente, uma tentativa de refinar os métodos clínicos, admitindo a existência de doenças cada vez que se identifica uma ligeira reação, é sem dúvida tentativa mal dirigida, conduz os pacientes a um estado de perpétua doença. São os famosos exames prévios, né? Que tanto... Bem, agora chegamos ao final da nossa aula, em 10 minutinhos terminaremos o nosso trabalho de hoje. O Leônidas Hegenberg, ele é um profundo estudioso, era um profundo estudioso, e naturalmente como tal, até conhecendo as outras obras, algumas das outras obras, ele tem uma publicação muito extensa, na área da lógica bem extensa, mas assim, ele propõe a argumentação filosófica, o diálogo filosófico. O que ele proporia como alternativa a esses problemas que ele acaba de colocar? Em boa parte, um estudo mais diligente e cuidadoso pode alcançar. Na maior parte, parece que não. Temos problemas aí para muitos seminários nessa área. Mas o Leônidas nos oferece como uma das alternativas as dicotomias platônicas, que nós veremos aqui ligeiramente, né? Lembrem, dicotomia, tá? Divisão em dois. Né, a oposição entre essas coisas, tá? Isso aí é o que ele vai colocar. Então vamos lá, as dicotomias platônicas. Aliás, é tão interessante o que ele vai colocar, abre um campo aí de respostas para esses problemas que, claro, utilizados de maneira cuidadosa, apresenta uma abertura para a discussão importante. Vamos então aí. Na tentativa de definir doença, examinamos certas sugestões recolhidas em tratados de medicina. Notamos que as sugestões, como definir a doença com base em adaptação, dor, homeostase, não conduzem a resultados satisfatórios. Isso posto, talvez nos possa acudir Platão. De fato, as observações do filósofo se prestam para fixar algumas distinções preliminares. No diálogo Menon, Platão afirma que a análise do conceito de doença pede exame, entre aspas, daquilo que está além das aparências. Na verdade, esperamos reações diversas da criança, da mulher sadia, do ancião sadio. Contudo, seria estranho admitir que existam várias saúdes não em filosofia clínica, não é? Para nós é perfeitamente factível e endossável admitirmos várias saúdes, vários pesos, várias medidas. Às vezes, até para a mesma pessoa, não há aqui um critério que em filosofia clínica soasse hostil ou esquisito, não. Mas ele está falando no ramo da medicina, ok? Como a medicina lidaria com algo assim? Cabe, pois, buscar um denominador comum para essas maneiras diversas de entender saúde. Segundo Platão, esse denominador comum não pode ser observado, porque aplicamos o adjetivo saudável a objetos da percepção, mas é inviável deduzir o significado da palavra a partir de percepções. Quer dizer, a noção de saúde é teórica e exige, pois, que se vá além dos dados perceptuais. Imaginem Platão, 2.500 anos. Na República, prossegue Leônidas, Platão, analisando a questão da saúde, não a encara por via negativa, como ausência de doenças. Não formula definições. Ele sugere, porém, algo que poderia ser definição de outro termo de interesse, produção de saúde. Assevera que a condição responsável pela saúde seria um arranjo natural dos constituintes do corpo. Aí estão duas ideias fundamentais que podem servir para a adequada caracterização do significado do termo saúde. Olhem, se entrássemos numa discussão filosófica aqui com o Leônidas sobre isso, há muitos elementos aqui que vão destoar, não é? Platão, ainda que assevere desta forma, ele endereça peculiarmente segundo os elementos de época dele. Não é? Esse é um elemento indexado, não é dissociado, não, do que havia então, nos conceitos da geometria da beleza, da força, da juventude. Então, há problemas aqui, não é? Mas, como ele colocou, não deixa de ser uma ideia interessante, né? De vermos isso a partir das funcionalidades do corpo da pessoa. Ele coloca, então, na mesma obra, Platão vai discutir a cura de ferimentos. A cirurgia e o tratamento médico aparecem como tipos diversos de atenção às condições da saúde. O homem de quem se arrancou um dente, assim como a senhora que sofreu histerectomia, não estão, propriamente falando, doentes. Em certa medida, a cirurgia pode até contribuir para afastar uma doença. Essas pessoas foram lesadas, estão sem uma parte que estava em seus corpos. São pessoas fisicamente, entre aspas, incompletas. Apresenta-se, portanto, uma primeira dicotomia, lesado, não lesado, ao lado de uma segunda dicotomia, doente e não doente, ainda que ambas digam respeito à manutenção da estrutura e do funcionamento do corpo. Mas e o tratamento médico? Não se esclarece muita coisa dizendo que lhe cabe cuidar do corpo, visando ao seu aperfeiçoamento. Platão observa que os tratamentos de beleza e a ginástica estética também visam o aperfeiçoamento do corpo. Que fator leva um tratamento a tornar-se médico? Não ter beleza ou não estar em condições de participar de uma competição atlética não é, por certo, estar doente. Voltamos, assim, as noções de constituintes do corpo e de arranjos naturais, afastando, porém, ideias de supressão de parte e de aperfeiçoamento. Mas Platão, mais adiante, também vai falar da aptidão, né? Bem, o Leônidas termina toda essa parte dizendo: nessa perspectiva platônica, o ponto relevante, naturalmente, seria o de estabelecer de maneira meticulosa o segundo contraste. Então ele nos pergunta como prosseguir. A partir desses problemas colocados, a partir destas considerações. Isso, senhores, nós veremos na semana que vem, próxima segunda-feira, a segunda e última parte desta aula. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, colaborações sobre o que hoje estudamos aqui.